Informação com o António Feliciano. Para já ficamos a conhecer os destaques.
Vamos então aos títulos. Aviso à população: chuva intensa e vento com rajadas de 110 km por hora a partir deste domingo. Alerta da Autoridade Nacional de Proteção Civil. Câmara de Tomar vai apresentar orçamento de 34 milhões de euros. Joaquim Patins, Taça Seres. Hertz acompanha Sporting de Tomar em Itália. Leões defrontam Valdenho neste sábado.
Quanto ao estado do tempo para hoje, segundo as previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera, iremos ter céu geralmente muito nublado, ainda períodos de chuva fraca ou chuvisco, vento fraco a moderado e subida da temperatura, tanto da mínima como da máxima. 13 graus previstos para Tomar, 14 para Santarém e Évora, 15 para Coimbra e Castelo Branco, 16 para o Porto, Leiria e Lisboa e 21 para Faro.
As notícias na Hertz, edição de António Feliciano.
Bem-vindos. O aviso é da Autoridade Nacional de Proteção Civil. No domingo e na segunda-feira, principalmente, haverá registro para chuva forte e persistente no Conselho de Tomar, mas também na globalidade da Zona Centro e ainda do Norte de Portugal. O vento também será forte, com rajadas que podem chegar aos 110 km por hora. Em função das condições meteorológicas previstas, é expectável piso rodoviário escorregadio e eventual formação de lençóis de água e gelo, possibilidade de cheias rápidas em meio urbano, inundação por transbordo de linhas de água nas zonas historicamente mais vulneráveis, danos em estruturas montadas ou suspensas, entre outras situações. Três pessoas ficaram feridas na sequência de três despistes que ocorreram na localidade de Amiais de Baixo, Conselho de Santarém. Segundo o Comando Distrital de Operações de Socorro, estas ocorrências registaram-se no mesmo local e na mesma altura. Ou seja, tudo aponta para que esteja algo no piso que tenha feito com que os automobilistas perdessem o controlo. O alerta foi dado pelas 11h35 desta sexta-feira. As vítimas, refira-se, ficaram em estado considerado como ligeiro.
Hertz, informação na hora certa, diária e atualizada.
E agora fazemos uma incursão pelo desporto. O Sporting de Tomar defronta neste sábado, a partir das 19h30, o Valdenho. É jogo a contar para a Taça Seres de Hockey em Patins. Depois do sucesso diante dos franceses do Merignac, os Leões têm agora pela frente um adversário mais difícil, atual quarto classificado da Liga Italiana e que ainda não perdeu no seu reduto. Esta primeira mão dos oitavos de final será disputada precisamente em Itália, para onde a Hertz fará deslocar uma equipa de reportagem com o objetivo de, neste sábado então, realizar o relato e ainda a transmissão por áudio e vídeo para o site radiohertz.pt, repetindo o trabalho feito em França. Quanto ao duelo propriamente dito, a Hertz já antecipou o embate com Nuno Domingues, treinador do Sporting de Tomar, que disse estar convicto de que o Valdenho é bem mais complicado do que o Merignac.
Sim, sem dúvida. Não só pelo valor do campeonato, porque o campeonato italiano penso que será o terceiro a nível europeu e mundial, como consequência. Mas as equipas são totalmente diferentes. O Merignac era uma equipa mais que acessível, como tinha dito, e o Valdenho não. Uma equipa adulta, uma equipa que pratica um hockey de grande intensidade, com uns valores com um valor individual enorme. E sabemos que vamos ter extremas dificuldades num campo difícil, numa viagem difícil, portanto, mas vamos confiantes em fazer um bom resultado, porque é a primeira parte de uma eliminatória, nunca nos podemos esquecer disso. Mas vamos com o intuito de fazer um bom resultado, sabendo as dificuldades que vamos encontrar.
Está à espera de um resultado equilibrado, ou seja, a eliminatória, quer para um lado, quer para o outro, no seu entender, nunca ficará decidida em Itália?
Eu penso que não. Sabendo as dificuldades que vamos encontrar, portanto, uma equipa, como já disse anteriormente, com valor, não acredito que a eliminatória fique resolvida em Itália. Por muito que aconteça o jogo da segunda mão em Tomar, irá resolver a eliminatória. Agora sabemos que temos que estar atentos, que temos que ser queridos, que temos que ser fortes para poder discutir a eliminatória em Tomar. Sabemos do valor da equipa italiana, temos neste momento o hockey e tal como as outras modalidades, conseguimos ver os jogos todos das equipas adversárias e eles os nossos, o que é uma vantagem, acho que é bom para a modalidade. Não acredito que fique já resolvido. Vão ser dois jogos difíceis, mesmo que o resultado não seja favorável a Itália na segunda mão, tudo é possível e o contrário é a mesma coisa. Tivemos as dificuldades, mas confiantes num bom resultado.
O executivo do Partido Socialista na Câmara de Tomar irá apresentar nesta segunda-feira um orçamento a rondar os 34 milhões de euros para o ano de 2018, valor menor comparativamente com a realidade de 2017, em que foram aprovados 36 milhões 378 mil euros. Como referido, estes números serão apresentados por ocasião da reunião de Câmara, que terá lugar na segunda-feira que se avizinha, a partir das 14h30, no Salão Nobre dos Passos do Conselho, onde serão dadas a conhecer as grandes opções para o ano que se avizinha. Para além deste ponto da ordem de trabalhos, haverá registro para a análise do orçamento relativo aos serviços municipalizados de água e saneamento de Tomar, no valor a rondar os 10 milhões de euros. Anabela Freitas, em entrevista concedida à Hertz, já perspectivou este orçamento.
E nós vamos apresentar o orçamento, o orçamento que vamos apresentar, temos estado a diminuir o orçamento de ano para ano. Neste orçamento para 2018, aquilo que propomos será na casa dos 34 milhões, porque, e temos conseguido diminuir os orçamentos porque temos pago muitos encargos que vinham transitados há vários anos e, portanto, temos conseguido diminuir isso. E a forma como nós vamos apresentar o orçamento, nós este ano inovamos, portanto, acrescentamos mais um conjunto de informação àquilo que é a informação que tem que sair do sistema informático, portanto, aí não podemos dar grande volta, e delineamos 6 grandes objetivos. E conseguimos, para cada objetivo, alocar determinadas verbas. Aquele que é o nosso objetivo maior, que continua no orçamento para 2018, é precisamente o objetivo da inclusão social. E, portanto, e a inclusão social passa também por obra, e, portanto, vamos continuar a fazer o realojamento das pessoas do nosso concelho que não têm habitação, passa pela recuperação de casas nos bairros sociais, pela recuperação de casas que o município tem fora dos bairros sociais, e vamos continuar esse realojamento. Há uma outra questão que eu queria aqui também referir, que também tem um impacto grande no nosso concelho, que é a questão da iluminação pública. E tem um impacto na vida das pessoas, porque temos muitos cidadãos, muitos munícipes nossos que se queixam que não têm iluminação pública à sua porta. Vemos também que a iluminação pública que temos, mesmo na própria cidade, não tem grande luminosidade e, portanto, temos o ano de 2018 para preparar uma alteração àquilo que é a iluminação pública.
Paulo Macedo, diretor do Agrupamento de Escolas Templários, garantiu à Hertz que não há falta de leite escolar no Jardim de Infância da Junceira, contrariando, desta forma, uma circular que chegou aos encarregados de educação daquela estrutura e que lhes solicitava, se pudessem, o envio de leite, uma vez que até janeiro haveria limitação de estoque. Paulo Macedo assegurou, assim, que o cenário de falta de leite nunca se colocou, justificando a dita circular como um acordo entre educadores e pais.
É o que está a acontecer precisamente no Jardim de Infância, depois de consultada a educadora, é em conversa da educadora com alguns encarregados de educação, não são assim tantos, efetivamente pode passar essa informação. O que eu me informei e sabemos é que existe leite escolar na escola do primeiro ciclo da Junceira, e ao lado, e isso acontece todos os anos, portanto quando está a chegar ao fim do ano, ou seja, há feito uma previsão do leite escolar que é utilizado durante todo o ano letivo. Pode acontecer, se houver um número significativo de alunos ou algum número de alunos que altere a previsão, o leite escolar sai de um lado para o outro e nunca há falta de leite escolar. Portanto, efetivamente, na Junceira, existe leite escolar na escola do primeiro ciclo em número significativo de pacotes que serviu perfeitamente para comatar a possível dificuldade de leite escolar neste momento no Jardim de Infância. Portanto, não entendemos como é que uma notícia desta pode ficar para fora se efetivamente há leite escolar. Se faltar num local, vai-se buscar ao outro e compensa a falta de leite escolar.
Como é que se explica, então, este pedido aos pais?
É assim, essa informação, aquilo que eu percebi da própria educadora foi um acordo que chegaram com alguns pais. pronto, não faço ideia, logicamente, porque é que um encarregado de educação, a partir disso, isso devia ser tudo para todos os pais, não concordando, podia perfeitamente levantar a questão e penso que esse problema ficaria resolvido. Agora, não há falta de leite escolar, que fique bem claro, há leite escolar até, não é, em pacotes suficientes para responder às necessidades dos jardins de infância, e no agrupamento temos leite escolar. Isto acontece todos os anos.
A batalha do regresso da urgência médico-cirúrgica a Tomar não está perdida. Quem o disse foi Anabela Freitas, presidente da Câmara Nabantina, por ocasião do recente Uma Hora Com, da grelha informativa da ERTS. A eleita do Partido Socialista reagiu desta forma à entrevista do secretário de Estado da Saúde à ERTS, precisamente ocasião em que Manuel Delgado deixou claro que a referida valência ficará exclusivamente colocada no Hospital de Abrantes, contrariando, desta forma, as pretensões de população e das forças partidárias locais que sempre defenderam o regresso da urgência à unidade de Nossa Senhora da Graça. Anabela Freitas falou assim em declarações infelizes do governante, referindo que este assunto tem sido e irá continuar a ser tratado com o ministro.
Eu até estava lá ao pé dele quando ele deu as declarações, estava a falar com outra pessoa, portanto não ouvi, e quando vi que ele tinha tomado essa posição, tinha dito essas declarações, fiquei obviamente surpreendida. Ou ninguém diz que o caminho é fácil. Fácil foi fechar, foi tirar de cá. Voltar para Tomar já é mais difícil. Assumimos desde o início que aquilo que eram as reivindicações, não vamos abrir frentes de batalhas em todo lado. Conseguimos a medicina interna, conseguimos o TAC, conseguimos, porque também é importante que o centro hospitalar do Médio Tejo tenha, porque o centro tinha perdido um conjunto de idoneidades e, portanto, ter essas idoneidades é que lhe permite também poder dar formação e captar quadros para recursos humanos para o seu centro hospitalar. E a batalha das urgências médico-cirúrgicas não estão de maneira nenhuma perdidas. O que é que eu interpreto? Declarações infelizes do Sr. Secretário de Estado. Deveria de ter articulado com quem está no terreno para saber se esta era a posição do município, porque quem cá está somos nós que representamos os tomarenses. Sabemos que a batalha não vai ser fácil, mas também não vamos baixar os braços. Também sabemos que as urgências médico-cirúrgicas só podem abrir se houver recursos humanos para isso. Temos plena consciência disso. Dir-me-ão, está bem, mas agora, aquele que era o grande argumento que nós tínhamos, porque foi sempre utilizado o argumento de que a unidade de Tomar servia os concelhos mais populosos, Tomar, Orém, e depois Ferreira dos Zezes, outros concelhos, que merecia aqui uma urgência médico-cirúrgica porque abrangia o maior número de população, dir-me-ão assim, ok, mas Orém está a drenar para Leiria. O que é certo é que Leiria está a arrebentar pelas costuras, não é? E não é todo o concelho de Orém que vai para Leiria, porque há uma parte do concelho de Orém que vem para cá. Portanto, o argumento continua válido, mas válido. Ele também anunciou um conjunto de investimento que é a pintura do hospital, a intervenção no sistema de ventilação, que é bom para quem lá trabalha e para quem, infelizmente, está hospitalizado. E também a abertura do TAC.
Só mesmo para terminar este tema, não sentiu necessidade de pedir explicações ao Secretário de Estado?
Eu só vi as declarações, curiosamente, no vosso site. Até porque, como sabe, passei o resto da manhã e parte da tarde com o Sr. Secretário de Estado, senão ter-lhe-ia em visita depois à outra unidade hospitalar. Ter-lhe-ia pedido explicações, não é? Mas o que é certo é que este processo tem estado a ser negociado com o Sr. Ministro e é com o Sr. Ministro que nós vamos continuar a negociar.
O imposto municipal sobre imóveis deverá resultar em novas dificuldades financeiras às juntas de freguesia do Conselho de Tomar nesta fase em que estão a ser elaborados os orçamentos e planos para o próximo ano. É o caso da Serra Junceira, onde já existe a certeza de que para 2018 irá verificar-se uma redução em cerca de 100 mil euros. Assim referiu Américo Pereira, o presidente de junta.
Nós fomos altamente penalizados com o IMI. As isenções do IMI, portanto, o governo que atualmente temos entendeu por bem isentar um conjunto de pessoas de pagamento de IMI. Basta não ter sede fiscal em Portugal, nem que tenha um palácio, não pague IMI. Isto é uma aberração completa. E para uma junta como a nossa, uma junta rural, com muitas limitações, nós sermos penalizados ali quase com 5 mil euros é muito dinheiro. Aliás, até passa dos 5 mil euros. Depois, também, em muitas outras rúbricas, verificou uma quebra substancial de receita. Quer também a nível dos cemitérios, a nível geral. E, por outro lado, enfim, também o contrato interadministrativo que o ano passado fizemos com a Câmara Municipal, este ano pelos vistos não estará previsto, embora eu não saiba muito bem como é que vamos tentar resolver um problema que é um problema muito sério, que é a pavimentação do Val da Laje, não é? Porque as estradas ficaram completamente todas ventradas, quase intransitáveis, e a Junta por si só não tem forma nenhuma de conseguir ultrapassar esta dificuldade que era já de ir para pavimentar aquela rua, aqueles arruamentos. Eu entendo que se houvesse também algum esforço da Câmara, porque a Câmara deve de entender que o Nordeste e particularmente a Serra tem sido altamente penalizado ao longo dos anos, e isto não é nada extraordinário, é a maior freguesia, é a maior área territorial, não foi devidamente acompanhada como devia de ser. Aliás, eu até acrescento que se nós formos ver em termos proporcionais, quer tendo em consideração o número de residentes ou de recenseados, enfim, vamos saber, o aspecto demográfico e a área territorial, nós somos penalizados relativamente a outras freguesias do concelho. Claro que não vou agora aqui estar aqui a criar guerra nenhuma com ninguém, mas somos claramente penalizados, quer dizer, quando eu e outras freguesias maiores, pronto, há freguesias que, enfim, não sei bem como é que fazem, mas têm o condão de ter apoios que nós infelizmente não temos tido.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
E assim finalizamos esta edição. Fique bem, fique com a Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.